certo se não tem, né? Prezado governador Antônio Anastasia, vou me permitir sintetizar me dirigindo às demais autoridades presentes, meus senhores, minhas senhoras. Foi em 16 de julho, dia consagrado à Virgem do Carmo, do ano da graça de 1696, que o bandeirante Salvador Fernandes Furtado de Mendonça e sua gente destemida fundaram o arraial a que deram o nome de Nossa Senhora. A promessa do lugar não era o diamante, chispa de luz faiscando no centro da bateia, nem o bamburro, sorte grande na labuta do garimpo. A promessa do lugar para onde iam era o ouro, sol oculto nas minas que deram nome à região. Depois de longa jornada, bruacas e cangalhas chiando nas ladeiras, os animais em marcha lenta, entre lajedos e pirambeiras, venceram as solidões bravias de Taverava. Então, encantados, avistaram, do alto da Serra do Bento Leite, o mais belo panorama de suas jornadas, como relata Salomão de Vasconcelos. Mais alguns passos à frente, acamparam à margem da torrente, onde o ouro, a mãos cheias, logo a todos deslumbrou e decidiu dar posse. O coronel Furtado de Mendonça, comandante da numerosa bandeira, fundou ali o arraial, que viria a ser a primeira vila de Minas, a leal vila do Ribeirão do Carmo. Na tarde daquele mesmo dia, no Mata-Cavalos, o padre Francisco Gonçalves Lopes erguia o primeiro altar da terra mineira, fixando, no dizer do cônego Trindade, a era cristã de Minas Gerais. Desmembrada do Rio de Janeiro em consequência da Guerra dos Emboabas, a Capitania das Minas do Ouro, constituída por Minas e São Paulo, passou a ser governada por Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, que foi residir, aliás, veio residir em Ribeirão do Carmo. Em 1711, decidiu instituir as primeiras vilas do território minerador. E a primeira delas foi a Vila do Carmo, que se tornou assim a Municipalidade Primaz de Minas, fundadora da nossa cidadania, antes mesmo da emancipação mineira pela Constituição da Capitania, ocorrida somente em 1720. Em 1745, Dom João V eleva Vila do Carmo à nobilíssima condição de cidade para tornar-se a sede do primeiro bispado de Minas Gerais e acolher Dom Frei Manuel da Cruz em sua cátedra. Deu-lhe o rei português o nome da esposa, a rainha Mariana d'Áustria, e mais justa denominação não existiria para a cidade de Nossa Senhora do Carmo, marcada por profunda devoção mariana. Nomeado bispo de Minas e São Paulo em abril de 1745, só em agosto de 1747, Dom Frei Manuel da Cruz partiu de São Luís. Varou a pé o sertão do Piauí. Enfrentou chuva e doença. Chegou à Bahia com malária. Embarcou no São Francisco. Passou por Matias Barbosa, gravemente enfermo, tomou o Rio das Velhas, onde, sendo recebido em Mariana, em Sabará, por comitiva que o conduziu a Mariana. Aqui chegou a 15 de outubro de 1748, carregado numa cadeira. Extenuado, não pôde apreciar as homenagens que lhe prestavam. Recolhido ao Palácio Episcopal, só se apresentou publicamente em 28 de novembro. para celebrar a chegada do bispo Primaz, após tão penosa jornada, instalou-se aqui a célebre Academia do Áureo Trono, na qual poetas e oradores celebraram não só as virtudes do prelado, como as qualidades da urbis mater da mineiridade. Primeira cidade de Minas, Mariana se confunde desde sempre com a nossa história, expressa a nossa arte, simboliza a nossa cultura. Estudioso da história de nosso estado e dotado de singular erudição, foi por certo, ao se lembrar da primeira Academia de Minas, que o caro governador Antônio Anastasia convidou o presidente da Academia Mineira de Letras para falar nesta hora cívica. Deve-se aqui ouvir o sentimento de Minas. Minas além do som, Minas Gerais, como buscava Drummond na escuta do eco da montanha. Nada seria mais grato ao presidente da Academia Mineira de Letras que estar na cidade de nosso patrono, o grande Afonso de Guimarães, e render um preito de emoção ao espírito de Minas, fonte de inspiração permanente e luz que jamais se apaga. Em nome da Casa de Afonso, venho lembrar a Academia de Dom Frei Manuel da Cruz, rediviva na Academia de Mestre Valdemar de Moura Santos. Saúdo com fraterno abraço o amigo e acadêmico marianense Roque José de Oliveira Camelo, líder da campanha que levou nossa Assembleia Legislativa a consagrar a lei sancionada pelo governador Francelino Pereira, nosso querido confrade na Academia Mineira, fazendo de 16 de julho o dia de Minas, data maior da mineiridade. Venho compartilhar os valores que Mariana erigiu como símbolo e signo da cultura mineira. Berço do poeta inconfidente Cláudio Manuel da Costa, cantor das musas do Ribeirão do Carmo, e de Manuel da Costa Ataíde, o pintor sublime de nossas igrejas monumentais, Mariana é a terra de Zizi Sapateiro, em cujas telas refulgem os clarões do Apocalipse, e de Arthur Pereira, o mágico escultor de Cachoeira do Brumado, cujo olhar de Michelangelo revelava nas toras de madeira os animais que ali se ocultavam. O cônego Luiz Vieira da Silva, tocado pelas luzes do século XVIII, aqui pregou a liberdade e a fraternidade. E Dom Antônio Ferreira Viçoso fez do serviço da fé um exemplo de santidade. Dom Silvério Gomes Pimenta daqui partiu para o púlpito do Conselho Vaticano I, ou primeiro, e a tribuna da Academia Brasileira de Letras. Dom Elvésio Gomes de Oliveira espalhou escolas pelo estado e Dom Oscar de Oliveira semeou museus. A palavra de Dom Luciano Mendes de Almeida irradiou-se mundo afora. Dom Geraldo Lírio Rocha, aqui presente, sustenta a projeção nacional e internacional de Mariana na lição singular da primeira Cátedra Episcopal de Minas. O Museu da Música, 40 anos de trabalho dedicado, competente e valioso, guarda partituras eruditas de 300 anos. 11 bandas de músicas, algumas bicentenárias, animam ruas e praças, alegrando a alma do povo. O Conservatório Mestre Vicente Ucese, fiéis à clara vocação musical da primeira capital de Minas, empenham-se na formação de orquestra. Elisa Freixo, a única brasileira a ter a chave da Catedral de Chartres, é titular do Arp Schnitzer. Joia rara da Sé, único exemplar fora da Europa, e espalha sua refinada arte por vários cantos de Minas, além de orientar a recuperação de órgãos históricos antes emudecidos. Mariana mantém-se, pois, fiel ao expressivo legado musical iniciado no século XVIII, de que são exemplo a produção de Lobo de Mesquita, Castro Lobo e Manuel Dias de Oliveira. Urbana antes de ser rural, Minas viu sua população crescer em tal escala, com a descoberta do ouro, que a metrópole proibiu a imigração para o território da mineração. O encontro de aventureiros paulistas com nativos da região, portugueses e africanos, resultou numa mestiçagem inédita na colônia, uma cultura única, com manifestações artísticas que perenizaram o talento de nossa gente e contribuíram para o surgimento de uma civilização mineira numa época em que nos engenhos do Nordeste, Casa Grande e Senzala eram territórios inconciliáveis. Para isso, muito contribuíram as irmandades, ativas corporações que atuavam na vida religiosa, ofereciam ajuda material e espiritual aos seus associados e foram decisivas na construção de igrejas, incrementando as artes, formando artistas e artesãos de cuja habilidade nossas cidades coloniais dão testemunho. A cidade, lugar de encontro e convivência, é território propício a inconfidências e sonhos de liberdade, ecoando as mudanças que incendiavam o velho mundo. Costuma-se falar do mineiro típico como alguém que, enrolando um pito de palha, matuta, reflete, filosofa, acautela-se, medindo bem a água e o fubá. Tal proceder decorreria do isolamento entre montanhas, da falta de horizontes, ou da desconfiança, recurso para se defender de aventureiros, ladrões de ouro e espiões do governo de então. Fala-se também da esperteza, da dissimulação do santo do pau-oco, da ladineza referente a judeus espanhóis e a sua língua, com muitas expressões do português arcaico ainda vivas do nosso interior. Aos mineiros, habitantes da região das Minas, se contraporiam os geralistas, moradores dos Gerais, região do Cerrado, sertão onde imperou o Riobaldo Tatarana, o Urutu Branco, tendo sete lagoas como boca, sendo Montes Claros seu coração robusto. O falar típico de sua gente, conhecido como catrumano, virou dicionário pelas mãos de Theo Azevedo, violeiro, cantador e guardião de folia de reis em Alto Belo, bandas de Bocaiúva. Mineira e geralista, nossa gente assunta, sopesa, acha rumo e prumo antes de se lançar ao eito de qualquer lavoura. Reflete com a montanha, perscruta fundos abismos, depois abre caminho e flui com o rio. Aprende na sabedoria popular, nascida de espiar o mundo e pôr sentido. Estado síntese, a Minas insubmissa e generosa, nunca negou sua presença, jamais se omitiu nos momentos graves da nacionalidade. Mariana é mineradora, mas não só do ouro e do ferro. Na bateia da cultura surgem as pepitas mais valiosas. As humanidades que aqui se ensinam na Universidade Federal nos remetem à fundação do seminário, primeiro centro de altos estudos implantado em nosso território em 1748. Curiosamente, coincidentemente, mesmo ano em que se publicou o Espírito das Leis de Montesquieu. Não mais a princesa adormecida do poema de Alfonso, transformado em hino da cidade, Mariana é o próprio despertar de Minas para os novos tempos. Passado e futuro se aliam pelo primado da democracia, da justiça e do bem-estar social. Quem descobre Mariana conhece o que é Minas. Essa Minas cadinho de ouro, enigma clarificado pela poesia. Essa Minas de prosa barroca na fala cabocla de Guimarães Rosa. Essa Minas convergência do Brasil, sobretudo na hora dramática da carência de brasilidade. É a Minas de 16 de julho, as Minas Gerais que reverenciamos na data magna da civilização montanhesa, coração dourado do país, continente e da América do Sul. Em Mariana, alta madrugada, alguém pode ouvir estúrdio tropel. e pensa baixinho por trás das treliças. É o Felipe dos Santos querendo desassombrar a gente. Outro marianense insone talvez acompanhe o pobre Alfonso com seus responsos em litanias de onírica poesia, vindas do céu na asa do luar. E alguém mais recita Alceste, o poeta inconfidente transformado em pastor pelos cânones do arcadismo. Com Santa Rita Durão, o poeta de Cata Preta recita a épica aventura de Caramuru, a morte trágica de Moema, o casamento com Paraguaçu, batizada Catarina na corte lusitana. Nessa Minas Múltipla, nascida de Mariana, Emílio Moura e Dantas Mota, entre gostosas baforadas, poetam palha, fumo e fumaça. Para esquecer a morte da porta-estandarte, Aníbal empreende fantasiosa viagem aos seios de Duília. Afonso Arinos profetiza Brasília ante o Buriti perdido. E o poeta municipal, na maior pachorra, tira ouro do nariz. Feliz pela oportunidade de participar dessa festividade tão significativa ao coração de todos nós. Honrado pela homenagem à nossa centenária Academia Mineira de Letras, lisonjeado por encontrar-me em tão ilustres companhias, termino com um comovido muito obrigado. Viva Mariana, viva Minas Gerais! Aplausos.